Vamos a Êxodo capítulo 34. Tivemos vendo na semana passada Moisés mais uma vez no Monte Sinai com Deus, quando Deus escreveu o segundo par de tábuas com os 10 mandamentos, e Moisés escreveu a lei, o resumo da lei, o que tinha além dos 10 mandamentos. E terminei dizendo, agora Moisés estava pronto para voltar, para descer e encontrar o povo novamente. Pois bem, é onde vamos encontrar Moisés, aqui no versículo 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, estou em Êxodo 34 e 29, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removi o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Ele, Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, vivê-la no dia de hoje e crescer em Cristo. E toca corações daqueles que precisam desesperadamente da luz do Senhor Jesus Cristo, da salvação do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o que vemos aqui é um fato curioso, único, na história bíblica, em que o rosto de Moisés, quando ele voltou do monte, resplandecia. No hebraico, tem o sentido de sair raios, de realmente resplandecer, só que a mesma raiz para chifres. Não sei se vocês já notaram algumas pinturas clássicas de Moisés com dois chifres saindo da testa dele. Muito estranho, muito esquisito, mas aí está a explicação. Ao pé da letra, de fato, a palavra que está lá pode ser traduzida como chifre, embora não teria sentido nenhum na própria história, muito mais sentido ter a ideia do brilho de sair raio de. Então, é exatamente essa a explicação. O curioso disso é que Moisés não sabia que o rosto dele estava resplandecendo. E aqui seria bom lembrar que quem anda muito perto de Deus, em qualquer época, evidentemente vai se transformando à imagem de Cristo e vai se aperfeiçoando. Mas a própria pessoa que está passando por essa experiência não sabe ou não sente claramente a transformação pela qual está passando e a espiritualidade que está exibindo. Ele não sabe precisar isso, ele não tem muita ideia disto. Claro que ele saberia dizer se está com um relacionamento correto com Deus, tentando ser fiel a Deus, orando para Deus. Então, a pessoa, claro que sabe, quanto ao seu próprio comportamento, como Moisés saberia dizer, claro, me encontrei com Deus, estou tentando ser fiel, não pequei junto com o povo de Israel. Então, conhecimento tem. Alguém tem especialmente um crente, noção se está andando de uma maneira agradável a Deus ou não. Mas o que eu estou dizendo é que o efeito da transformação espiritual que aquela pessoa vai tendo, pouco a pouco, passo a passo, à medida que vai aumentando a sua comunhão com Cristo, esse efeito e o quanto ele está exibindo, ele não sabe, não tem noção. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, pelo menos uma coisa ele disse que ele tinha certeza. Claro que à medida que ele crescia, embora não colocou este detalhe no que ele falou, mas sabemos o quanto Paulo foi crescente na sua vida de crente até ser morto pelo Senhor, morto em nome ou por causa de Cristo. E ele disse que se sentia brilhando como um grande crente, cheio de galardões, espiritualmente superior aos outros. Não era assim que ele se sentia? Não. Então, em 1 Timóteo, não precisa ir lá, 1:15 diz que ele se sentia o principal dos pecadores. Então, curioso isto. Obviamente, uma consequência direta da comunhão dele com Deus. Como eu disse, ele certamente sabia dessa comunhão, gostava dessa comunhão, cultivava essa comunhão com Deus, aumentava em espiritualidade, às vezes ele disse, me imitai, pode até parecer um contrassenso, como é que ele se sentiu o principal dos pecadores, e me imitem, mas é só querer entender que se entende, é muito fácil isso. Inclusive ele disse, me imitem à medida que eu imito Cristo. Ele tentava, ele lutava e crescia espiritualmente, mas a sensação de quem chega cada vez mais perto de um Deus santo é se sentir pecador, porque nós ainda temos pecado dentro de nós. Então, o pecado que ainda nos atrapalha vai ficando enorme a proporção dele para alguém que vai chegando perto da santidade de Deus. Muito bem, eles ficaram com medo de Moisés. Não é de se estranhar também. Brilhando a face, nunca tinham visto algo parecido. E Moisés chama Arão, chama os príncipes, depois chamou a todos, viram que não tinha perigo, e ele relata, então, tudo o que tinha acontecido com ele e Deus no monte. E depois ele pôs um véu sobre o seu rosto, solução que ele encontrou. E parece, pelo texto, que isso ocorreu algumas vezes. Quando falava com Deus, ele tirava o véu, ficava sem véu falando com o próprio Deus. Depois ele voltava, falava com o povo que tinha ouvido de Deus e colocava o véu. Parece que essa foi foi o que aconteceu algumas vezes com Moisés. Nós temos o privilégio de ter esta passagem, este evento, referido com certos detalhes no Novo Testamento. E a aplicação deste episódio para a nossa vida de hoje é muito profunda, feita pelo próprio apóstolo Paulo. Eu vou tomar todo o restante do tempo, de propósito, para esse trecho. Porque é ele próprio, é essa história que Paulo se utiliza para nos dar lições valiosíssimas sobre o nosso ministério em Cristo, comparativamente com o ministério de Moisés, no caso, junto à lei. Ele era o homem que foi encarregado de transmitir a lei para o povo. Ele próprio escreveu com a mão dele o que Deus ditava e tudo mais. E Paulo faz uma comparação impressionante entre o ministério de Moisés e o seu, o meu, o nosso, em Cristo. Espero que você já esteja um pouco curioso. 2 Coríntios 3, de 1 a 18. Eu falei disto, obviamente, quando eu preguei sobre este trecho na exposição do livro inteiro de 2 Coríntios, que eu já fiz lá na Luz do Mundo mesmo, aqui na igreja. Mas eu quero agora repassar de uma maneira certamente mais rápida e resumida, porque nós estamos com as mentes voltadas para Moisés. há meses lendo o livro de Êxodo. Então, 2 Coríntios 3, vamos ler de 1 a 6, ok? 2 Coríntios 3, de 1 a 6. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras. Opa, começou a entrar aqui Moisés. A história da lei. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos, vem de novo, ministros de uma nova aliança, não da letra, a velha, né? Mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não são palavras muito fáceis de explicar. Certamente já me detive em tudo isso lá quando falei de 2 Coríntios, aos Coríntios, que eu não vou fazer hoje. Mas, resumidamente, Paulo faz aqui a defesa do seu apostolado, que, aliás, ele faz isso durante todo o livro de 2 Coríntios, e argumenta que os irmãos em Corinto eram a carta de apresentação dele, carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, não em pedra, como ele disse, mas em corações de carne. Aliás, você já pensou que cada pessoa que você levou a Cristo ou você edificou em Cristo é uma verdadeira carta de recomendação sua, feita por Deus, aberta ao mundo? Cada pessoa que você falou de Cristo, que você levou a Cristo, que você edificou, é uma carta ambulante de Deus às pessoas. Isso aqui foi instruído, orientado, alertado por um servo meu, você, no caso, eu. Paulo, então, contrasta a antiga aliança, cujo ministro era Moisés, e a nova aliança em Cristo, cujos ministros somos nós. A antiga aliança que ele chamou aliança da letra, que mata, que condena. Por quê? Porque a lei foi feita para isso. Já tenho explicado isso várias vezes. A lei não foi feita para dar vida, para levar à fé. A lei foi feita para mostrar o estado espiritual do ser humano diante de Deus. Para me agradar tem que ser assim. E ninguém é, ninguém consegue. Então a letra, a lei condena. Ao mesmo tempo que ela mostra quem Deus é e o que espera dos seres humanos, o que Deus espera de todos nós é impossível cada um de nós, ou nenhum de nós, cumprir, porque é preciso uma santidade total diante dele. Nós não somos, nós fomos nascidos em pecado. Então, pela lei, a raça humana está condenada. Ela serviu para mostrar o quão ruim, o quão pecador, o quão longe de Deus o ser humano é. É para isso que a lei serviu e serve. Esse foi o propósito principal. Digo serve, a maneira como nós temos para ensinar e falar sobre a lei na época. E até hoje serve no sentido óbvio de mostrar quem Deus é, a santidade de Deus e o que ele espera do homem e o quão ruim o homem é. Ainda hoje a lei é utilizadíssima para isso. E precisamos muitíssimo do Velho Testamento para estar o tempo todo nos lembrando disso e nos mostrando isso. Além de outras coisas que o Velho Testamento fez, como profetizar e falar da vinda de Cristo e dos últimos tempos e tudo mais. Então, a antiga aliança, a aliança da letra lá escrito, mata e condena. A nova aliança do Espírito Santo, essa vivifica, salva, dá vida. Que aliança? aliança quando um ser humano crê no Senhor Jesus Cristo. E ao crer, ele recebe vida em Cristo, porque Cristo cumpriu a lei. Ele, sim, era completamente santo como ser humano, sem falar como Deus, obviamente. Mas como ser humano, ele era santo, nunca teve um pecado, então ele cumpriu a lei absolutamente de uma maneira cabal, total. Esse sim. Então, quando alguém crê em Cristo, ele é identificado com o Senhor Jesus Cristo. E o sangue de Cristo é aplicado sobre os pecados daquela pessoa, apagando, anulando. Porque ele paga, ele pagou pelos pecados. Então, esta aliança que Cristo fez com Deus, tendo em vista os de Cristo, é a aliança de vida. A pessoa, imediatamente, ela passa de morta espiritual, como nasceu, para viva em Cristo. É uma aliança absolutamente espetacular, nem se compara com a aliança do tempo de Moisés, com a velha aliança que Moisés, que Paulo está dizendo aqui. Então, se você está desconfiando que Paulo, num certo sentido, está nos colocando acima do grande Moisés, você desconfiou certo, porque ele está mesmo. Não a sua pessoa com a pessoa de Moisés, falando do seu ministério como ministro da nova aliança e Moisés como ministro da velha aliança. É nesse sentido, claro. 7 a 11. 2 Coríntios 3, 7 a 11. E se o ministério da morte, ele já falou de ministério que mata, que condena, agora da morte. Ele é duro com o ministério da lei. Gravado com letras em pedras. Olha só as pedras que Deus escreveu. Se revestiu de glória. Mas como, Paulo? Se revestiu de glória como? A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto. Ainda que desvanecente. Olha só, nossa história lá de Êxodo, Paulo traz agora para a sua carta aos Coríntios, inspirado pelo Espírito Santo. Isso é Bíblia, virou parte da Bíblia. Tanto quanto a própria história de Moisés lá. Vamos até o 11. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, se aquele ministério de morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de não poder olhar para Moisés, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Muito mais glória. Ministério de vida, não de morte, que justifica que não, e não condena como o outro. Porque se o ministério da condenação foi glória, e já explicou como foi essa glória, foi colocada no rosto de Moisés, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Dois contrastes aqui entre o ministério de Moisés e o nosso. Como ministro da nova aliança. Moisés, ministério de morte. Nós, ministério do Espírito. Moisés, ministério de condenação. Nós, ministério de justiça. O que prega, fala a justiça de Deus sobre Cristo e sobre qualquer um que se entrega a Cristo e Deus declara, você está livre, de acordo com a minha justiça. Como? Se eu não tive nenhuma unha doendo quando passei da morte para a vida, porque eu joguei toda a minha ira dos pecados, joguei sobre meu filho. Eu cumpri. Ele pagou. Então, é justo. É justo que ele transfira, ou eu transfira nele, Deus falando, a vida que ele tem, a justiça dele, para aquele que creu nele. Essa é a nova aliança. E eu cumpro, Deus falando. É justo, eu fui justo porque eu o matei. Se eu matei, ele comprou o direito de dar a vida eterna a quem ele quer. Justo. Então, nosso ministério é o ministério de justiça. Quando você prega o evangelho para alguém, aceite Cristo, meu amigo. Mas eu não gosto de pagar a novena, eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Não tem que fazer nada, só tem que crer. Esse é o ministério da nova aliança. Mas eu não vou fazer nada. Não, Cristo fez por você. Cristo pagou por você. Então, eu só tenho a ganhar, só. Só tenho a ganhar. Foi dado para você, dado. Esse é o evangelho que o mundo rejeita. Que você rejeitou muito tempo. E eu. Impressionante isso, a nossa cegueira. Porque é maravilhoso demais. Essa história está boa demais. Pois é assim mesmo. Aliás, o que significa evangelho? Boas novas, uma boa história. Muito mais do que história. E Paulo então argumenta, se o ministério de Moisés, da morte e de condenação, se revestiu de glória, a ponto de não poderem olhar para a face de Moisés, porque brilhava muito, quanto mais o nosso ministério. É isso que ele está dizendo aqui. E o detalhe é que a glória de Moisés se desvanecia, o brilho. A glória do nosso ministério não desvanece. A glória do ministério de Moisés foi ofuscada pela glória do nosso ministério, que além de ser muito maior, é permanente, nos garante uma salvação eterna. Mas, a rigor, a nossa glória é muito mais do que apenas permanente, como vamos já ver no versículo 18, antes de encerrar. Então, continuando, versículos 12 e 13. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que põe, ele continua com o exemplo, com a metáfora. Ela é mais do que metáfora aqui, porque ele puxou, foi um exemplo real. Ele continua com a aplicação, é melhor palavra é essa aqui. Continua com a história de Moisés e aplicando para nós, comparando. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Para os que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, o que Paulo quer dizer é que nós temos que falar com ousadia para que reconheçam o peso do nosso ministério. Porque Moisés, após falar, ele punha um véu, talvez para não passar pelo vexame de ver o seu rosto desvanecendo, porque a gente pensa, sim, mas por que ele colocava um véu? Para não ver o rosto desvanecendo. E qual era o problema de o rosto dele desvanecer? Ele voltaria ao normal, ele é, né? Mas aquele rosto brilhante, sobrenaturalmente brilhante. Algum problema? Então, aqui Paulo não toca nisso, não explica, isso é curioso isso. Mas ele explica o motivo pelo qual Moisés colocava o véu, para que não vissem desvanecer a glória dele. Uma conclusão que nós podemos tirar, aí é uma conclusão, não está escrito, é que era um pouquinho constrangedor para Moisés aquela glória sumindo devagarinho. Voltou ao velho Moisés, voltou ao normal. Cadê aquela coisa espetacular, aquela glória que ele tinha? Melhor esconder essa parte. Muito interessante. Nós não precisamos colocar véu. Por quê? Também no versículo 18 nós vamos ver. 14 e 15. Mas os sentidos deles se embotaram. Até 16. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Aqui é complicado. Até o versículo 16. Porque Paulo muda de figura e complica muito se a gente quer seguir o raciocínio. Deu trabalho explicar isso lá quando eu preguei em 2 Coríntios, mas hoje eu não vou me deter. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Deixa-me explicar rapidamente o que é isso aqui. Quando Paulo falou, no versículo 13, nos filhos de Israel, do tempo de Moisés, que viu o rosto dele brilhando, e Moisés colocava um véu para não verem desvanecendo e tal, falou nos judeus daquela época, aí quis falar nos judeus da época dele, Paulo. Ok? É o que ele está fazendo agora. Então, utilizando uma linguagem agora, assim, metafórica, ele imaginou como se o véu de Moisés tivesse se transferido para os judeus que continuavam no ministério velho, de acordo com eles, da lei, da velha, velho ministério, ministério de condenação. Então, aqui, Paulo, de fato, ele faz isso aqui, acolá, e dá trabalho para os exegetas que querem estudar, porque ele muda de figura, às vezes, muda para outra figura e volta para a figura original. Ele não dá muita explicação, não. E aqui é um caso em que ele mudou, ou vamos dizer, complementou. Ele deu um significado complementar ao véu, é que embotava a mente deles, impedindo de verem a verdade em Cristo. Agora ele aplica para o tempo dele mesmo, Paulo. Então, do jeito que Moisés, ao ver a Deus, retirava o véu e seu rosto novamente ganhava brilho, lembra? Quando ele desceu do monte, o rosto estava brilhando. Ficaram com medo. Ele falou com eles. Depois colocou o véu e se desvanecia a glória. E depois, imagina que ele tirava o véu e ficava normal de novo, sem resplandecer mais. Só que Deus voltava a falar com ele, ou naquele ministério, naquele tabernáculo provisório que eu já expliquei, fora do arraial, ou Moisés subindo mais uma vez no monte, não diz, mas Deus voltou a falar algumas vezes com Moisés. E toda vez que Deus falava com Moisés, vum, brilho de novo no rosto dele. E quando o povo vinha falar com Moisés, lá estava Moisés brilhando de novo no seu rosto, porque tinha acabado de falar com Deus. Aí ele falava com o povo, transmitia o que tinha ouvido daquela vez de Deus para o povo, e quando tinha acabado de falar, colocava o véu, desvanecia, ficava normal. Então, era assim. Então, o que Paulo está comentando aqui é que do jeito que Moisés retirava o véu e depois ganhava brilho quando ele via Deus de novo, o judeu como que se convertia naquela época de Paulo era como se também retirasse o véu e também ganhasse glória, mas uma glória que agora não se desvanecia, porque era uma glória do ministério de Cristo. Era uma salvação ganha eternamente. E a aliança de Deus, a nova aliança de Deus com Cristo, envolve uma aliança eterna, uma vida eterna, uma morte passada. A velha aliança com Moisés, já expliquei, não envolvia vida espiritual como centro, como objetivo máximo. Era mostrar que os homens estavam condenados. Sempre lembre-se disso. Então, agora que alguém se convertia, eu digo agora na época de Paulo, que alguém se convertia, um judeu se convertia, é como se o véu saísse do rosto dele e ele contemplava Deus. E tinha uma glória porque agora fazia parte do ministério de Cristo, da nova aliança, aquele judeu. E essa glória não iria mais desvanecer como a glória do rosto de Moisés desvanecia. Ele faz uma comparação aqui. E para isso ele deu uma torçãozinha aqui, como eu já disse, na questão da figura, em que ele transferiu o véu de Moisés para um véu dentro dos judeus da época dele, Paulo, que estava embotando a mente deles. É por isso que é um pouquinho complicado. Expandindo mais ainda a figura de Paulo e aplicando para um descrente, hoje eu diria que alguém que não tem Cristo tem um véu, não enxerga. Quando se converte, o véu é retirado, ele enxerga a Deus pela fé. e ele ganha glória. Pode ser um judeu na época de Paulo, pode ser um gentio depois de Paulo, pode ser hoje, está valendo a mesma aplicação de Paulo, porque continua valendo, claro, o ministério de Cristo da nova aliança. Encerrando o versículo 17 e 18, e praticamente concluindo isto, ora, o Senhor é o Espírito. Porque ele tinha dito no 16, né? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Está vendo? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Também não vou explicar isto, não é fácil. E todos, não é por isso, porque não é o propósito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, isso é bonito demais. Conosco acontece o contrário. A glória de Moisés se desvanecia no rosto dele. A glória do crente, à medida que ele contempla Cristo e ele comunga com Deus em Cristo, a glória do crente aumenta. O contrário do que havia, de que aconteceu com Moisés. Está escrito aqui, com o rosto desvendado, porque já fomos crentes, já saiu de nós o véu, contemplando. Moisés contemplava o rosto, contemplou, não o rosto, mas contemplou a Deus de costa, lembram? Mas só aquilo já foi suficiente para ganhar aquele brilho depois, mas ele contemplou o Senhor. Então, Paulo está fazendo uma ligação direta do que aconteceu com Moisés e o que aconteceu conosco agora em Cristo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, ainda não olhando diretamente para o Senhor, nenhum de nós viu o Senhor ainda na sua glória, como pelo espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória para cima, aumentando na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Absolutamente espetacular a comparação que ele faz. Ele fala muito no Espírito Santo como Deus, que eu não vou desenvolver aqui, mas essa passagem é muito interessante, porque ele usou muito a divindade do Espírito Santo. E ele explica por que não precisamos mais colocar um véu como Moisés, que passava pelo constrangimento do seu rosto desvanecer. Então você se converteu, seu rosto ficou brilhando. Aí passou um tempo, seu rosto parou de brilhar. Aí você se batiza aqui, é batizado, convida pai, mãe, amigo, dá um belo testemunho, seu rosto está brilhando de novo. Aí se desvanece. Aí você fala de Cristo para alguém, a pessoa se converte a Cristo, você ora com a pessoa, vibrando, vibrando. Seu rosto resplandece, depois desvanece. Aí você vai orar com Deus, diante de Deus, só você e Deus, de uma maneira profunda, bonita, pessoal. Aí você sai daquele quarto da oração, daquele local, com o rosto resplandecente, e depois desvanece de novo. Não, 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 não. Nada disso. É o que Paulo está dizendo. É o contrário. Não pensem mais em Moisés declinando de glória. Pensem em você subindo de glória. Desde que você aceitou Cristo, numa condição. A condição está escrita aí. Qual é? Contemplando ao Senhor, mesmo que como por espelho, por enquanto. Tudo bem, admito, como se Paulo estivesse dizendo. Eu sei que não é contemplando o próprio ainda, diretamente, mas é a condição. Quer crescer de glória, quer a glória crescente, contemple ao Senhor. E você vai brilhar cada vez mais. Vai irradiar a luz de Cristo, mesmo que não sinta, de uma maneira, como já expliquei no começo, que é o tal, que é o espiritual, porque eu olhei no espelho e me vi uma glória misteriosa, nada disso. Mas o Espírito de Deus, o Senhor, como ele chama aqui, É o ministério do Espírito, isto. O Espírito Santo vai fazer com que o crente brilhe da maneira como ele, Espírito, quer. Não mais num rosto fisicamente brilhando como era Moisés. Aquilo era muito pobre. É o que Paulo está dizendo. Aquilo era muito pobre. É lindo, espetacular, mas pobre. Tanto que se apagava. Em Cristo, nada de pobre. Somos salvos, eternamente salvos. Não tem quem tire o nosso brilho em Cristo, a nossa salvação em Cristo. Agora, a intensidade do nosso brilho, a nossa transformação de glória em glória, esse crescimento em Cristo, aí você só vai ter contemplando o Senhor no meio deste mundo velho, cheio de coisas, cheio de pecados, cheio de responsabilidades, cheio de afazeres, cheio de tentações. Pois é, dê um jeito de contemplar ao Senhor. E você vai brilhar, e brilhar, e brilhar, até finalmente chegar na própria presença do Senhor Jesus Cristo. Repetindo que esse brilhar não é como sendo o tal, não é estando acima dos outros, muito pelo contrário. Quanto mais brilho, mais, Cristo disse, servitude, mais humildade, mais desejo de estar com Cristo, mais desejo de pecar menos, se sentindo ruim com o pecado que antigamente era pequeno, e achava... Bom, quando não era crente, achava que era bom pecar. Aí depois se converte, ainda é pequenininho na fé. Aí só os pecados mais graves, que pesavam muito na consciência, talvez os menores, não tanto, mas à medida que o crente vai crescendo, os pecados vão ficando pesados, insuportáveis, desagradáveis. Sabe o que é isso? Crescendo em glória. E muitas outras coisas. Sua ajuda aos outros, a sabedoria que Deus vai lhe dando, sua utilidade a Deus, tudo vai sendo usado por Deus. E tudo isso é glória de Cristo, dada pelo Espírito Santo, o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a viver o que está aqui ensinado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.